Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home of Blues, com um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante, todos os seus coligados. Estamos na 256ª edição do nosso programa Home of Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical e ainda no nosso período de isolamento social por causa do coronavírus. E fique em casa, gente, que é muito importante para a gente combater de vez essa doença e logo, logo voltar à nossa vida normal. E no programa de hoje, com muita felicidade, a gente vai conversar sobre o Cecil Gant, o Muddy Waters e um álbum simplesmente fantástico do Mombasa, cheio de influências africanas. Bem bacana essa história. Bom, no dia 4 de abril, né, de 1913, nasceu em Columbia, no Tennessee, o Cecil Gant, né, que foi um cantor, compositor e pianista de blues, e que suas gravações de baladas e agitos pianísticos ardentes tiveram sucesso, né, bastante sucesso, em meados até o final da década de 40, e esses números influenciaram bastante o desenvolvimento inicial do rock and roll. O Cecil foi criado em Cleveland, Ohio, né, e retornou ao estado do Tennessee, mas para Nashville, né, e trabalhou ali como músico, sempre com as suas bases bem fortes no blues, né, além de fazer turnês com a sua própria formação desde meados da década de 30, né, até ingressar no exército, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Até que em 1944, né, depois de se apresentar em um comício, né, da War Bonds em Los Angeles, na Califórnia, ele gravou a sua composição, a I Wonder, para a pequena gravadora, né, o pequeno selo Bronze, né, de propriedade de afro-americanos. E quando começou esse número, né, a se tornar popular localmente, ele voltou a gravá-lo, né, para a recém-criada gravadora independente, a Glyph Edge, né? E a sua gravação daí, a I Wonder, né, por esse selo, foi lançada pelo artista usando o nome de PVT, Cecil Gant, né, com a sua insígnia militar, assim como os lançamentos que foram feitos posteriormente pelo Cecil Gant por esse selo. E só para explicar rapidamente, os War Bonds, né, eram títulos da dívida pública americana que eram emitidos pelo governo para financiar as operações militares, né, no caso a Segunda Guerra Mundial, colocando dinheiro adicional em circulação, né, e a função desses títulos era remover a pressão inflacionária, né, de emissão de moeda para que fosse diretamente jogada no mercado. Bom, e o lançamento pela Glyph Edge da I Wonder vendeu muito bem, atingiu o número 1 na parada da Billboard, o Harlem Heat, né? O Harlem Heat era o antigo nome da parada de Rhythm and Blues, e o número 20, né, na parada pop nacional, e teve no seu lado B o instrumental Cecil Boogie, que alcançou o número 5 na tabela de Rhythm and Blues. O I Wonder ficou identificado pela crítica, né, como o número que provocou a explosão do blues no pós-guerra. E o sucesso dos discos, né, do Gant, na verdade, ajudaram a estimular o estabelecimento de outros selos independentes imediatamente, né, depois do conflito da Segunda Guerra Mundial. O Gant escreveu a maioria dos seus próprios números musicais, né? E os seus dois álbuns seguintes, também lançados pela Glyph Edge, o The Grass Is Getting Greener e o I Am Tired, também fizeram parte da parada de Rhythm and Blues. Ele também lançou material através da King Records, né, em 1947, e gravou para Bullet Records em Nashville até 1949. O Gant tinha problemas com o alcoolismo, né, o que causava muita demora nos seus processos de gravação, porque ele não se lembrava do que havia tocado ou o que havia de tocar, né, se o número não saísse bem logo no primeiro take. O artista chegava a dormir na frente do piano e, segundo ele, ele sonhava, né, com as músicas que deveria compor. E a singularidade dessa coisa toda, né, é que todos esses números foram muito bem vendidos. Em 1949, ele retornou a Los Angeles, né, e gravou para o selo Downbeat e Swing Time, antes de se mudar para New Orleans para gravar para Imperial Records, né, em 1950, mas com um sucesso comercial já decrescente. Muitos dos álbuns do Gant tinham uma balada lenta, né, com um lado A, mas uma música baseada em um piano no estilo Boogie Woogie Uptime, né, e conversamos sobre o Boogie Woogie no programa 16, ou, na verdade, um número bem instrumental, né, mesmo não sendo Boogie Woogie, no lado B, e em muitos casos prenunciando o rock and roll, e que na verdade foram muito influentes em seus praticantes, sendo que alguns registros dessa época, né, o Gant foi creditado, por razões desconhecidas, na verdade, né, como Gunter Lee Carr. Nos últimos anos de sua vida, o Gant se casou e morou em Nashville e veio a falecer em 1951, aos 37 anos de idade, muito cedo, né? Enquanto se preparava para sair para uma apresentação em Clarksdale, no Mississippi. Embora algumas fontes deem a causa do seu falecimento como pneumonia, outras também referem ao seu falecimento como ataque cardíaco, possivelmente causado pelo alcoolismo, né, do artista. O pianista Cecil Gant aparentemente se materializou fora da névoa da guerra para criar uma das baladas de blues mais duradouras da década de 40. O Gant tinha 30 anos quando entrou em cena, de maneira bem comum, e ele apareceu, na verdade, em uniforme militar, né, em um comício dos títulos, né, de venda para o apoio à guerra, né, realizado em Los Angeles, patrocinado pelo Departamento do Tesouro, e o soldado Gant começou a eletrificar a multidão reunida, né, com as suas proezas ao piano, levando a sua eminente estratégia e a sua suave balada, né, que se tornou um número bem popular, a I Wonder, disparar, na verdade, para o topo das paradas de Rhythm and Blues da Glyph Edge. E, na verdade, né, com o apoio de outros números, né, verdadeiros mísseis guiados, né, que eram seus números de blues urbanos, baladas refinadas, bugs tórridos, e dessa forma o Gant ficou no ar durante e alguns anos tumultuados do Rhythm and Blues, que pressagiou a ascensão do rock, né, do rock and roll, no final da década. O Cecil Gant pode eventualmente nunca ter recuperado a magia do sucesso do seu primeiro lançamento, que se encaixava perfeitamente com o tempo e os sentimentos da época em que vivia. Ele foi a fonte do ímpeto de preservar o blues na música vital que estava sendo criada entre as comunidades afro-americanas dos Estados Unidos, e demonstrou que artistas pouco divulgados podiam construir com sucesso, né, uma carreira musical em seus sonhos mais loucos. Ele iniciou uma revolução musical que continua até hoje, mas faleceu antes de perceber os primeiros rumores do que ele gerou. Então, o tapete vermelho do Roma Blues 256 vai para o Cecil Gant, que nesse 4 de abril completaria 117 anos. E vamos conhecer um pouco do seu trabalho e de suas bases no blues. E começamos com o lançamento de 1946, feito pela Bullet Records, com o código 255, em nome do Cecil Gant Trio, e ouviremos o lado A com a Train Time Blues, uma composição do próprio Gant, que faz o vocal e piano, e na sequência vamos ouvir talvez o seu maior sucesso, que atingiu a primeira posição da tabela Harlem Heat, a precursora da tabela de Rhythm and Blues, e que foi, na verdade, o seu primeiro lançamento, feito em 1944 pela Glyph Edge Records com o código 500, em nome do PVT Cecil Gant, e ouviremos o lado A com a I Wonder, mais uma composição do Cecil Gant, que também faz o piano e vocal, e fechamos a homenagem com o seu lançamento de 1951, feito pela Decca Records com o código 948200, em nome do Cecil Gant, e ouviremos o lado B com a Rock Little Baby, uma composição da grandíssima Alberta Hunter, sobre a qual conversamos um pouquinho, né, no programa 1342, mas ainda vamos falar desse monstro do blues, em parceria, a composição com a Eunice Davis, né, uma grande cantora de rhythm and blues, e também poetisa, né, natural de Glassboro, na Georgia, e também ainda vamos falar dessa grande artista, e com o vocal e piano no número feitos pelo Cecil Gant. E assim conhecemos mais um grande artista que ajudou a construir o blues com o seu legado, bem como deu um forte impulso, embora pouco conhecido, na história do rock and roll como parte do seu legado.
Well, I guess I'll go ahead on and catch this train. My baby's left me and I'm all alone now. Number 12's in the station and number 10 train's out on the road. Number 12's in the station and number 10's out on the road. Well, I'm all alone. Wonder which way did my baby go? Well, that's a mean old train that carried my baby away.
Yes, I know how you feel.
That's a mean old train that carried my baby away. But I'll just keep on waiting. She'll come back to me someday. Every night and every morning I can hear that whistle blow. Every morning I can hear that whistle blow. I'm just sitting here thinking, do my baby need me anymore?
I feel for you, but I can't reach you.
Yes, I know. Look out, you guys. Little darling, where can you be again tonight while the moon is shining bright? I wonder. My heart is aching. Why, for you be mistaken. Darling, don't you say that this must mean our ending, I wonder. Baby, I've been through, I've been through lover's lane. I've been making life just the same. I've been traveling for miles around, trying to find the one I love, call my own. I wonder, well, 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 little baby, will you think of me every day? Though I may be a million miles away, I wonder. Think of me every day. Though I may be a million miles away, I wonder.
Rock, little baby. Rock and roll, rock me in rhythm, satisfy my soul. Rock, little baby, work, little baby. Rock, little baby, send me with a rock and roll. I had a gal, she was a real big deal. Rocked me so well, she made me squeal. Rock, little baby. Work, little baby. Rock, little baby. Rock and make me real. Hey, now. Big and strong, but you be my gal just as long as you rock me, baby. Work, little baby. Rock, little baby. Rock me all night long. It's the real sad rockin' that makes me mad. Rock, little baby. Work, little baby. Rock, little baby. Send me with a rock and roll. I'm gonna roll a little bit now. To ashes, dust to dust. Rock me fine, baby, and I won't fuss. Rock, little baby. Work, little baby. Rock, little baby. Send me with a rock and roll. Yeah, now. rock and roll.
No dia 9 de abril de 1964, o Muddy Waters registra dois números, talvez de pouco sucesso comercial, mas que pelo menos um deles se tornou um grande clássico do blues. Nós já conversamos sobre o McKinley Morganfield, que na verdade faz aniversário, como falamos, né, nesse 4 de abril, e aí mais uma pequena homenagem a ele também, né? E o McKinley Morganfield, mais conhecido profissionalmente, né, como Muddy Waters, foi um grande artista de blues, um cantor, compositor, né, que frequentemente é citado como o pai do moderno blues de Chicago. E é uma figura bem importante no cenário do pós-guerra. O Muddy Waters cresceu na Stovall Plantation, perto de Clarksdale, no Mississippi, e aos 17 anos já tocava sua guitarra e também gaita, imitando os artistas locais de blues como Son House, sobre o qual conversamos no programa 59, e o Robert Johnson, né, sobre o qual conversamos no programa 11, de que dispensa apresentações. O Muddy Waters foi gravado no Mississippi pelo Alan Lomax, esse grande etnomusicólogo, para os registros da Biblioteca do Congresso em 1941, e em 1943 se mudou para Chicago para se tornar músico profissional em tempo integral. Em 1946, ele gravou seus primeiros álbuns para Columbia Records e depois para Aristocrat Records, uma gravadora recém-formada, né, de propriedade dos irmãos Leonard Phil Chess, sobre o qual conversamos no programa 3, né, que posteriormente se transformou na Chess Records, sendo que a influência desse grande artista Muddy Waters é incalculável, tanto no blues como outros idiomas musicais americanos, né, como o próprio rock and roll. E no dia 9 de abril de 1964, o Muddy registra dois números em Chicago, que comporiam o seu 44º single e que foi lançado pela Chess Records. E nesse trabalho estava incluindo o You Can't Lose What You Never Had, que apesar de não ter conseguido classificação em tabelas de sucesso, como nenhum número, na verdade, né, registrado pelo Muddy Waters na década de 60, se tornou um clássico do blues por excelência. E o Muddy Waters nesse número oferece um exame quase budista, na verdade, né, sobre a natureza da posse, e com frases como "tinha um larzinho doce que foi queimado". O grande ícone do blues resume, através dessa experiência, as noções fúteis da posse material e da impermanência do esquivo humano nos relacionamentos. Ressoando com o sentimento universal, escrito em vernáculo da classe trabalhadora, com frases como "não é verdade, meninos?", pergunta ele, né, em vários trechos do número, o Muddy Waters aponta os custos emocionais e financeiros do apego humano e material, ao mesmo tempo em que oferece uma filosofia de vida, todas encontradas no refrão do título único, "Você não pode perder o que você nunca teve", que pode ser lido de duas maneiras. Primeiro, a frase desafia a ideia de que alguém possa realmente possuir algo ou alguém, que está claramente expresso no primeiro verso da música, né, como "tinha uma menina doce", mas ela termina com o refrão concluindo "assim que ele nunca a teve", para começo de conversa. Além disso, a linha pode ser lida no contexto de perda, acreditando, né, que você possui algo ou alguém e perdê-los causa o sofrimento. Tal precipitação pode ser evitada por uma filosofia que começa com o dado "você não pode perder o que nunca teve". Em outras palavras, não fique muito apegado, na verdade, a relacionamentos, terrenos ou bens materiais, pois você só sofrerá quando estiverem perdidos. A gravação de 1964 desse número, que na verdade foi até um pouco polêmico, apresenta a lendária banda das sessões da Chess, que juntamente com o Muddy Waters, né, fizeram a história do selo. Artistas como Otis Spann, grande pianista, sobre o qual conversamos no programa 4, 48 e 69, o Francis Clay na bateria, o Willie Dixon, sobre o qual fizemos um especial a ele no programa 100, no baixo, né, e alguma combinação entre o Sammy Lauhorn, sobre o qual conversamos no programa 62, o Pee Wee Madison e o Buddy Guy, bem jovenzinho ainda, né, na guitarra, e o Buddy Guy, esse fantástico artista de Chicago, sobre o qual conversamos no programa 23, né? Essa mistura entre os três guitarristas, né, que dão, na verdade, um grande charme, né, a toda essa história desse número. E se realmente foi o Pee-wee Madison, né, que tocou a guitarra e participou do número, o James Pee-wee Madison, né, de Osceola, no Arkansas, que substituiu o Pat Hare, né, na formação do Muddy Waters, e conversamos sobre o Pat Hare no programa 98-209, e ainda vamos falar com detalhes também do James Pee-wee Madison, né, trouxe, na verdade, esse registro como aquele marcante da suposta única participação do Madison em um single do Muddy, sendo que 2 anos mais tarde, na verdade, participaria de vários outros registros, né, muitos ao vivo, né. Mas o marcante seria o Brass and the Blues, que na verdade já seria um LP, sobre o qual conversamos no programa 215. No número, a formação simplesmente toca os grooves, né, e conversamos sobre os grooves no programa 15, enquanto o Wallace Spann percorre a faixa com figuras de piano incomparáveis entre os riffs virtuosos do Muddy. E a grande formação, o Allman Brothers Band, né, sobre a qual conversamos em vários programas, como 32, 82, 149, 181 e 210, fizeram uma versão própria para You Can't Lose What You Never Had no seu número, né, Win, Lose or Draw, de 1975, reinventando, na verdade, a música do Waters como um funk rock blues, com Greg Allman, sobre o qual conversamos no programa 149, fornecendo um vocal de soul profundo, e o Chuck Leavell, né, um excelente solo de piano, além do D.K. Betts, né, com um solo que se intitula Alto Violento na guitarra, né, e a versão consegue capitalizar e rejuvenescer o original do Muddy Waters, né, marcando de forma bem firme o legado do número. Bem como, né, um segundo nome também dado ao grande relançamento, né, do fantástico Magic Slim, né, o Magic Slim and Nick Note and the Teardrops, Chicago Blues Session, em seu volume 10. E, na verdade, já falamos sobre esse álbum no programa 247, com uma interpretação fantástica do Magic Slim e os seus Teardrops para You Can't Lose What You Never Had. Então vamos ouvir esse grande número de blues, que se tornou um clássico do estilo, mesmo nunca conseguindo classificação em tabelas de sucesso, e que foi lançado originalmente em maio de 1964 pela Chess Records, com o código 1895, um lançamento em nome do Muddy Waters, e ouviremos um lado B com a You Can't Lose What You Ain't Never Had, uma composição do próprio Muddy, e na sequência o lado A com a The Same Thing, uma composição do grande Willie Dixon, e que contaram com o Muddy no vocal e guitarra, o Otis Spann no piano, o Buddy Guy ou James Pee-wee Madison na guitarra, Willie Dixon no baixo, com o grande Buddy Guy, o James Pee-wee Madison ou o grande Sammy Lawhorn na guitarra, Willie Dixon no baixo, com o Francis Clay na bateria, mas na verdade ainda existem documentos que eventualmente sugerem que o baterista foi o S.P. Leary, né? E fechamos com o lançamento de 1975 feito pela Capricorn Records, com o código CP0156, um lançamento em nome da The Allman Brothers Band, o Win, Lose or Draw, e ouviremos a quarta faixa do lado A, que dá título ao trabalho, a Win, Lose or Draw, uma composição do Greg Allman, né, que faz o vocal e o piano, e com incursões fantásticas de guitarra, em um número que trata das saudades da pessoa querida, e inspirado nesse clássico do Muddy Waters, que mesmo pouco reconhecido, tem um grande legado na história do estilo.
Got. You can't lose what you ain't never had. I had money in the bank. I got busted, boys, ain't that sad? Oh, you know, I had some money in the bank. I got busted, baby, ain't that bad? Well, you know, you can't spend what you ain't got. Can't lose what you ain't never had.
Dreamlessly pacing She's dead and gone.
E no dia 10 de abril de 2007, a P-Vine Records lança finalmente em CD o African Rhythms Blues, um álbum da grande formação Mombasa. A Mombasa foi uma formação europeia montada pelo trombonista de Los Angeles, o Lou Blackburn, em 1973. O Lou Blackburn, por sua vez, foi um trombonista de jazz americano, nascido em Racking, na Pensilvânia, que se apresentou em vários gêneros, especialmente o swing, ao lado do fantástico Lionel Hampton e do Cat Anderson, sobre o qual conversamos no programa 175. Ele também se apresentou nos meios do soul e do blues, e desde 1970 vivia na Alemanha, onde fez turnê com sucesso, né, com a sua formação de Ethno Jazz Blues, a Mombasa. A estreia da formação em álbum foi registrada em 1975 na Alemanha e lançada pelo selo bem raro, né? Um selo alemão, o Spedley, né? Justamente o African Rhythms Blues, que justamente também e finalmente foi lançado em CD após 32 anos, né, do lançamento original em LP. E ao descrever a música do Mombasa, que é uma mistura de ritmo, jazz, folclore, blues, spirituals, e as canções de trabalho, ou as também conhecidas como work songs, sobre as quais conversamos no programa 55, 150 e 226, o Lou Blackburn prefere não usar a palavra jazz, porque não quer dar um título para ele mesmo, nem para a sua música, né? Que é simplesmente sua e pertencente também à sua formação, chamada Mombasa. O álbum traz um som justo, típico do trabalho do Blackburn dos anos 60. Uma ousadia com um sentimento de orgulho que vem da mistura da percussão, baixo acústico e linhas de trompa altíssimas no formato de trombone, trompete e flauta de bambu, com faixas interessantíssimas, com o seu set gravado com a mesma energia pós-colonial, como se fosse um trabalho semelhante de Paris ou Londres na época, trazendo um ritmo que deseja, na verdade, ser redescoberto por sua independência. Um trabalho bem raro, com as devidas pitadas de funk. Conversamos sobre o funk no programa 101. Bonito e não comercial, com um grande bônus de metais e os tambores africanos imensuráveis. O primeiro lançamento original da lendária formação Mombasa, gravado na Alemanha, dificílimo de encontrar e muito procurado. E realmente merecido, pois traz uma das melhores gravações do gênero, ritmos africanos pulsantes e sons pesados de metais. Um álbum essencial, ultra difícil de se encontrar, com toneladas de verdadeiras influências do blues, que se desenvolveu posteriormente no continente americano, que alguns até se atrevem a dizer que desse trabalho saiu um Fela Kuti despojado. Então, para celebrar o lançamento desse lindo trabalho em CD, feito no dia 10 de abril de 2007, trazendo o blues e as suas raízes primordiais, que se desenvolveram na América, misturado com o som moderno dos seus filhos derivados, vamos ouvir algumas faixas desse lindo trabalho, lançado pela P-Vine Records com o código PCD 17097, o Mombasa African Rhythms and Blues, trazendo a interpretação do estilo com a maestria dos ritmos africanos e que contou com uma formação fantástica. E começamos com a primeira faixa do álbum, a Nairobi, com um solo incrível de trombone do Blackburn. Na sequência ouviremos a terceira faixa do álbum, com a Holtz, que traz a flauta de bambu, como talvez a grande precursora do Fife and Drums do norte do Mississippi, sobre o qual conversamos no programa 72. E fechamos com a quarta faixa do trabalho, a Kenya, trazendo a polirritmia africana de modo único, incrível e dominante. E assim indicamos mais um álbum de blues aos apreciadores das raízes etnomusicológicas do estilo, que apreciam o constante incremento do seu vocabulário e que encontrarão, sem dúvida, nessa pérola musical. Thank you. Então é isso, pessoal, ficamos aqui com a 256ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu recomendo a todos os ouvintes que acessem a web rádio da Unicamp, onde ali você vai encontrar todos os programas da série Roma Blues para você ouvir quantas vezes você quiser e estabelecer, né, a relação entre os programas. Conforme vamos falando de um determinado número musical, de um artista, de uma localidade, de um instrumento, né, como esse programa de hoje teve vários exemplos, né? E assim você poderá traçar, né, e desenhar todo o seu cenário do blues com o seu entendimento, que sem dúvida tem uma relevância incrível. Convido vocês também a acessar a nossa página na internet Roma Blues, e ali você vai encontrar muitas informações interessantes sobre o estilo, além do nosso link para o Facebook, né, o Roma Blues, com muitas outras histórias interessantes sobre o estilo. Espero vocês aqui na semana que vem, desejando muita paz, muito amor, muita paciência nesse período de confinamento, que é muito importante, hein, gente, para garantir a nossa sobrevivência e a sobrevivência dos nossos semelhantes, dos nossos queridos, dos nossos não queridos, mas dos seres humanos como um todo, né? Então vamos ficar em casa ouvindo bastante música, aproveitar, né, para desenvolver esse lado nosso mais espiritual, mais calmo, e que depois que isso tudo passe, a gente possa aplicar isso na nossa vida. Um outro recado que eu gostaria de dar, gente, vamos apoiar os artistas, né, que tiveram muitos compromissos cancelados aí por essa pandemia do coronavírus, estão desempenhando aí com muito esforço, muita dedicação, como sempre, um trabalho fantástico online, né, cada um na sua casa, misturando sons, cada um no seu estilo, uma coisa maravilhosa, gente. Vamos patrocinar o pessoal da música, que eles merecem, trazem uma mensagem muito bonita pra gente, né, e é tudo de bom. Espero vocês aqui na semana que vem. Mais uma vez, gente, fique em casa, muito importante. Mando um abraço a todos, um beijo, um abraço fraterno, né? Ainda mais um beijo de rádio, assim, não tem problema nenhum, porque não tenho contato. E espero vocês na semana que vem. Fraternidade, gente. Um abraço a todos e até lá.
Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!